António Costa diz que Portugal está totalmente disponível para ajudar a fornecer gás natural aos países do centro da Europa, um dia depois do chanceler da Alemanha ter vindo a público defender a construção de um gasoduto na Península Ibérica para minimizar a dependência energética em relação à Rússia. O primeiro-ministro disse há momentos que do lado português está tudo em andamento para que este projeto possa ser uma realidade.
Do nosso lado, as coisas têm vindo a avançar, da Espanha também, e a Comissão Europeia já colocou, aliás, em cima da mesa a possibilidade de, se não for possível ultrapassar o bloqueio com a França, que o pipeline possa seguir direto, ter uma ligação direta de Espanha para a Itália, de forma a chegar ao centro da Europa por via da Itália e não por via da França. Está-se a trabalhar nesse sentido, há trabalhos técnicos nesse sentido, a decisão está tomada e a declaração de ontem do chanceler Scholz é muito importante porque reforça a pressão para que as instituições europeias desbloqueiem de uma vez por todas essa situação.
Palavras do Primeiro-Ministro há pouco na Amadora, durante uma visita a uma creche. Ontem no Twitter, António Costa já tinha dito à Alemanha que podia contar com Portugal a 100%. Agora confirma essa disponibilidade para concluir esta obra, o gasoduto. O governo espanhol também hoje manifestou a convicção de que apenas em 8 a 9 meses será possível colocar em funcionamento este gasoduto para fazer a ligação entre a Península Ibérica e França. A ministra espanhola da Energia, Teresa Ribera, diz que o projeto pode ser executado em menos de um ano.
Esta interligação nova, o gasoduto através dos Pirineus catalães, pode estar operacional daqui a 8 a 9 meses, isto na fronteira sul, ou seja, dos Pirineus até Espanha. Por isso é fundamental trabalhar com França.
A ministra espanhola da Energia, entrevistada pela televisão TVE. Na leitura do presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis, Portugal está preparado para a construção desta infraestrutura. No entanto, Paulo Carmona considera que para cumprir o prazo de 9 meses indicado pelo governo espanhol, seria necessário saltar algumas etapas relacionadas com a aprovação do projeto deste gasoduto.
É uma oportunidade, sem dúvida, e é uma oportunidade também nós nos ligarmos à rede europeia. Isso não, obviamente, não tiver custo para os consumidores portugueses, porque sabe sempre que um gasoduto é construído em Portugal, acaba por ir à fatura direta dos portugueses no consumo do gás. Mas, portanto, é algo execuível e estamos disponíveis para isso, podemos ajudar na solidariedade europeia com esta questão tão traumática que é a dependência do gás russo. Da nossa parte, 8 meses é um prazo, enfim, tinha que passar por cima de muitas questões, digamos, de foro burocrático, nomeadamente as questões ligadas ao licenciamento, avaliação de impacto ambiental. É possível, em termos técnicos, acredito que sim, em termos de traçados e de construção. 8 meses, enfim, mais a parte administrativa, que era mais complicada, mas em termos meramente de construção, sim.
O presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Biocombustíveis diz que a solidariedade europeia deve falar mais alto para que seja possível acelerar a construção deste gasoduto entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Como vimos, o primeiro-ministro português está totalmente disponível para que este projeto seja concretizado. António Costa também explicou esta manhã por que razão Portugal ainda não acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, um mecanismo de solidariedade que prevê que os Estados-membros disponibilizem meios de combate a incêndios a países que estejam a enfrentar fogos de grande dimensão. O primeiro-ministro diz que o governo não pediu ajuda a Bruxelas porque não haveria meios disponíveis para ajudar Portugal, devido ao facto de vários países europeus estarem a enfrentar, nesta altura, fortes incêndios.
Nós temos acionado sempre os mecanismos europeus, sempre que eles estão disponíveis. Agora, os mecanismos europeus têm estado pouco disponíveis por uma razão, aliás, essencial. É que, ao contrário do que acontecia habitualmente, onde os incêndios se existiam sobretudo no sul da Europa, e em particular em países como Portugal, ou como a Grécia, ou como a Espanha, infelizmente temos tido uma realidade em que se tem vindo a alargar. Eu vi, por exemplo, imagens de incêndios na Alemanha, no leste da Alemanha, creio que nenhum de nós, eu não me lembrava de ter assistido a situações dessas. Portanto, todos os países estão hoje com menor disponibilidade de partilha de meios.
Explicações de António Costa aos jornalistas esta manhã, numa altura em que o incêndio na Serra da Estrela permanece em curso, com duas frentes ativas no município da Guarda. Na última hora foram reforçados os meios aéreos de combate ao fogo. São já 15 as aeronaves mobilizadas para este incêndio. O segundo comandante nacional da Proteção Civil, Miguel Cruz, acaba de atualizar a informação relativa a este fogo na Serra da Estrela em conferência de imprensa.
O incêndio mantém-se ainda com uma frente ativa com maior preocupação entre a zona de Videmonte e Linhares, portanto entre o Conselho da Guarda e o Conselho de Celurico da Beira. Ainda assim, durante a noite foi possível fazer um trabalho bastante significativo de consolidação desta área, conjugada com um trabalho de empenhamento de meios mecânicos, máquinas de rastro, meios terrestres e conjugação com material de sapador piado e veículos. O incêndio no restante perímetro apresenta-se mais ou menos estabilizado, um pouco mais estabilizado.
Comandante Miguel Cruz, da Proteção Civil, em conferência de imprensa com a atualização do combate às chamas. O comandante avisa que durante a tarde as condições podem agravar-se com mais vento, o que pode provocar reacendimentos. E a página da Proteção Civil na internet indica que no terreno estão mais de 1.600 operacionais, com apoio de quase 500 viaturas. Ouvido pela Antena 1, o presidente da Câmara de Gouveia, Luís Manuel Marques, faz um ponto de situação relativamente ao avanço das chamas.
A situação está bem mais calma, comparativamente com o dia de ontem, que foi um dia para esquecer. Penso que hoje, se não houver ventos muito fortes, e apesar da noite se as temperaturas já estão a ficar bem baixas e o grau de umidade muito mais alto, no entanto a situação está bem melhor no concelho de Gouveia. No concelho de Manteigas também está ligeiramente melhor. No concelho da Guarda, nomeadamente a zona de Videmonte, é que ainda está complicado, com duas frentes ativas, de acordo com uma colega da Guarda.
E do lado de Celurico da Beira, também tinha a lastrada Celurico da Beira?
Está tudo calmo.
Presidente da Câmara de Gouveia, entrevistado pela jornalista Teresa Correia, a dar conta da evolução deste incêndio que ontem à noite chegou a colocar habitações em risco na aldeia de Videmonte, na Guarda. Ficam em prisão preventiva até julgamento os três homens detidos esta semana pela Polícia Judiciária pela suspeita de atearem incêndios florestais no distrito de Vila Real. Em causa fogos nos concelhos de Santa Marta de Penaguião, Ribeira de Pena e Monte Alegre. Depois de presença a tribunal, foi decretada aos três suspeitos a medida de coação mais gravosa. São novas medidas de poupança energética na Alemanha. No próximo inverno, os edifícios públicos só vão poder ser aquecidos até à temperatura máxima de 19 graus centígrados. É o que indica o Ministério Germânico da Economia. A única exceção vai para hospitais e também instituições de solidariedade social, onde os sistemas de aquecimento podem estar ligados com maior intensidade. Nos restantes edifícios do Estado, a temperatura máxima será limitada aos 19 graus. O Reino Unido entrou em estagnação económica. O PIB britânico contraiu 0,1 pontos percentuais no segundo trimestre do ano. A economia arrefece ao mesmo tempo que sobem as temperaturas. Inglaterra enfrenta hoje um aviso de calor extremo, com o país também a enfrentar uma situação de seca. A correspondente da Antena 1 em Londres, Rosário Salgueiro, está a acompanhar este cenário inédito num país habituado à chuva e ao frio.
Os termómetros até domingo deverão ultrapassar os 35 graus. É uma realidade quase inédita. Porque inédito, Marco, foi em julho. Em julho é que foi bastante mais difícil. O Marco é gestor, proprietário de um restaurante perto de um reservatório, de um lago artificial. Este calor acaba de ser bom para o negócio?
Sim, foi muito bom. Tivemos uma média de 2 mil pessoas por dia a visitar aqui o nosso recinto.
Compram mais produtos frescos ou sente que eles estão a ficar mais retraídos, os clientes estão a ficar mais retraídos por causa de um aumento do custo de vida?
O cliente, quando chega, vai mais para a opção do preço do que propriamente do produto que quer. Assim sendo, seria os pratos mais baratos, que seriam saladas ou sandes. O peixe foi um bocadinho menos procurado por causa do aumento das coisas.
As casas estão preparadas para estas temperaturas durante tantos dias seguidos?
Não. Frigoríficos e arcas com estas temperaturas, assim, com calor destes, elas sofrem muito. Algumas delas temos que chamar os técnicos para virem consertá-las porque elas não aguentam. Não estão acostumadas a isso.
Muito obrigada. São os constrangimentos de temperaturas elevadas para o Reino Unido. Está-se num verão agradável, mas também pesa o elevado custo de vida, com uma inflação já quase nos 10%, mas com o governador do Banco de Inglaterra a dizer que em outubro chegará aos 13%.
A reportagem de Rosário Salgueiro em Londres, num dia de subida dos termómetros para temperaturas anormais naquele país. O governo britânico acaba de declarar oficialmente a situação de seca em várias regiões do país, no sul, no centro, também na zona leste do território de Inglaterra. São novas revelações sobre as buscas do FBI em casa de Donald Trump. A operação da polícia terá estado relacionada com documentos secretos sobre armas nucleares. Documentos que Trump terá levado com ele quando perdeu as eleições e abandonou a Casa Branca. É uma informação revelada pelo jornal Washington Post, que indica que o facto de estarem em causa questões relacionadas com o armamento nuclear terá contribuído para que o Procurador-Geral da República autorizasse essas buscas em casa do antigo presidente norte-americano. Há trabalho para fazer, mas não há quem o faça. Os proprietários de casas queixam-se de que não conseguem encontrar empreiteiros para realizar trabalhos de reabilitação ou pequenas obras. O problema agravou-se nos últimos meses, Sandra Henriques, com o aumento dos preços dos materiais de construção.
É muito difícil arranjar quem faça obras de reabilitação. É o que disse o presidente da Associação Nacional de Proprietários, António Frias Marques.
É praticamente impossível porque os proprietários solicitam visitas ao local da obra, onde se quer fazer a reabilitação. É muito difícil para já levar os empreiteiros lá ao local. Por um lado, uns só querem fazer obras novas e outros só querem fazer pequenos arranjos que acabam por ser mais rentáveis, provavelmente.
Quando se consegue arranjar empreiteiros, não querem dar orçamentos, conta António Frias Marques.
Aquilo que nos dizem também é que hoje em dia é impossível dar orçamentos porque as coisas, a inflação é galopante e se eles dão um orçamento sem hoje, amanhã se calhar já tem que ser 150 e depois 200. Mas já anteriormente a haver esta inflação muito, muito elevada, era muito difícil, se não impossível, arranjar um pequeno empreiteiro que queira fazer uma reabilitação do andar. Por um lado também, sabe, também não há artistas para isso, também é quase impossível arranjar pessoal, carpinteiros, marceneiros, serralheiros, os tocadores, todo esse tipo de artes ligadas à construção civil.
O presidente da Associação Nacional de Proprietários alerta que a falta de mão de obra é um problema grave.
A percepção que eu tenho, mas isto é a minha percepção pessoal, é que de há uns anos para cá toda a gente quer que os filhos sejam doutores ou engenheiros. O resultado depois é este.
A falta de mão de obra afeta também depois os prazos de resposta e faz com que as obras se arrastem por ainda mais tempo.
Devido ao aumento dos preços dos materiais de construção, os empreiteiros em Portugal têm mesmo recusado apresentar orçamentos aos clientes. Marcelo Rebelo de Sousa pede uma particular atenção nos próximos meses e anos à situação dos jovens. O Presidente da República lembra que os mais novos têm sofrido particularmente com a pandemia e a guerra, para além do impacto das alterações climáticas e da precariedade. Numa mensagem a propósito do Dia Internacional da Juventude, Marcelo Rebelo de Sousa deixa uma palavra de esperança aos jovens para que sejam protagonistas na construção do futuro em áreas como a política, a economia, a sociedade e a cultura.